Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Miami, onde está o Nuno Freitas, um antigo aluno de gestão da Universidade de Minho, que também já passou por São Francisco. Atualmente o Nuno está a trabalhar na Prozis, mas já vamos falar sobre isso. Nuno, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. Agradeço desde já o facto de aceitares partilhar aqui no Alumni pelo Mundo o teu percurso académico e profissional. E eu começo mesmo por perguntar como é que foi este primeiro encontro com o Miami? Como é que foi esta adaptação?
Antes de mais, obrigado pelo convite, Liliana. Deixa-me só dar aqui uma nota, uma pequena correção. Eu cheguei a viver em San Diego, não em São Francisco, apesar de serem ambos na Califórnia. O primeiro contacto com Miami, eu conheci a Miami de uma viagem há quase 20 anos atrás. É uma cidade fácil de gostar, principalmente pelo clima. É sem dúvida uma das grandes vantagens em viver aqui, poder estar agora na altura da passagem de ano com calor para poder tomar banho no mar e ir até à piscina, sem dúvida que é uma grande vantagem. E depois é uma cidade e é uma zona que tem uma diversidade cultural enorme, então consegues encontrar tudo.
Em relação ao teu percurso, como é que foi todo o teu percurso académico até chegares a Miami?
Portanto, eu estudei na Universidade de Minho Gestão. Na altura em que estudei gestão, acabei por fazer um ano de intercâmbio nos Estados Unidos, na Universidade, na San Diego State University, o meu quarto ano do curso de gestão, na altura em que gestão ainda tinha 4 anos e meio, mais um semestre de estágio. E depois acabei por tirar um MBA na Universidade, na Escola de Gestão do Porto, agora Porto Business School. Fiz um mestrado na Universidade do Porto. Portanto, academicamente, terminei aquilo que é a parte académica formal no mestrado, depois decidi não avançar para além disso, e o percurso académico foi sobretudo esse. Já tinha alguma relação com os Estados Unidos do tempo que passei em San Diego, de um ano que passei lá, e sem dúvida que tinha deixado ficar marcas. A vontade de voltar aos Estados Unidos existia desde o momento em que vim, uma realidade bastante diferente daquilo que encontramos em Portugal, sem dúvida.
Mas, enquanto estudante, sempre planeaste uma carreira internacional ou foi o acaso?
Não, eu entrei para a UEM, na realidade, eu sou de Braga, portanto tenho uma afinidade com a UEM pela proximidade, mas um dos fatores que me levou a decidir o curso de gestão na UEM era dos poucos cursos que havia na altura em Portugal que tinha intercâmbio com os Estados Unidos, no programa de intercâmbio direto. Havia 4 faculdades nos Estados Unidos com a Universidade do Minho, na altura tinha acordo, e então desde o início, um dos meus objetivos para entrar para o curso de gestão era poder passar um ano nos Estados Unidos. Por isso, desde o início que eu sempre quis ter uma experiência internacional e poder encontrar isso.
Neste momento estás na Prozis, mas o que é que estás a fazer em concreto?
Portanto, eu estou na Prozis há um bocadinho mais de 4 anos, comecei na Prozis em Portugal e neste momento na Prozis sou responsável pela operação do mercado americano. Estamos numa fase de expansão para o mercado americano e basicamente estou a supervisionar a operação do mercado dos Estados Unidos.
E como é que surge esta oportunidade numa multinacional tão conhecida a nível mundial?
Basicamente partiu de um convite do Miguel que... Na altura sabia que eu era uma pessoa que estava disposta, não tinha grande dificuldade em mudar e em ter adaptação a novos mercados, novas realidades. Tive a sorte de poder passar por uma operação super interessante na Prozis, na operação dos congelados, e ter alguma autonomia para montar toda a operação. E na altura a operação estava feita, já estava num nível de maturidade suficientemente grande, e por essa maturidade também abriu-se a possibilidade de poder encontrar o desafio dentro da empresa. Quando Miguel me perguntou o que é que eu achava da ideia, claro que falei em casa, não é? Falei com a minha esposa, falei com as minhas filhas e a resposta foi logo positiva. Desde sempre, a minha esposa nasceu na África do Sul, ela veio viver para Portugal com cerca de 12 anos, portanto ela passou de uma cultura anglo-saxónica para uma cultura muito diferente, e a dificuldade em adaptar-se ao mercado português e também aquilo que é a dificuldade de chegar a Portugal só falar inglês e adaptar-se a poder aprender uma nova língua, com todas as dificuldades que isso implica nessa idade. E então mudar para um país que tem essas raízes culturais anglo-saxónicas tornou-se fácil. As minhas filhas também alinharam, nós tentamos sempre tomar a decisão em conjunto e todos estamos alinhados, e sem dúvida que foi uma boa opção.
Olha, Nuno, e de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho e aqui pelo curso de gestão te foi ajudando neste teu percurso?
Sem dúvida que a oportunidade de poder fazer um ano de intercâmbio que a Universidade do Minho me deu foi muito, muito valiosa. Também alguns professores com que eu tive a oportunidade de me cruzar na Universidade do Minho conseguiram dar aquilo que é a capacidade de querer aprender mais. Porque acho que as universidades não têm tanto a necessidade de ensinar ou passar-nos competências específicas, a não ser em áreas mais técnicas, que aí sim faz sentido. Mas numa área como gerir uma empresa, em que aquilo que é mais importante é uma capacidade de ler o mercado e de adaptar-nos à realidade, o que a universidade nos tem de trazer é uma capacidade de leitura do mercado, uma capacidade de aprender, uma capacidade de navegar esse mercado. E aí a Universidade de Minho teve uma importância grande e principalmente alguns professores que sem dúvida me deixaram mais marcas e que me deram algumas competências que ainda hoje acho valiosas.
Olha, Nuno, voltando a esses tempos de estudante da Universidade do Minho, que memórias guardas?
Sem dúvida que era uma altura muito, muito fácil, muito descontraída. Não quer dizer que neste momento a vida também seja complicada, não é isso, mas tem responsabilidades, ou seja, com menos responsabilidades, em que havia tempo para tudo, lógico, com a sua dose de loucura, com a sua dose de BA e sem dúvida muitas amizades que ainda mantenho e pessoas que continuo a falar quase diariamente, que vêm desses tempos. Portanto, eu acho que o que guardo mais é as amizades e as pessoas, quer a nível de professores, quer a nível de pessoas que trabalham na Universidade de Minho, pessoas dos serviços académicos, que ainda hoje, quando preciso de pedir alguma coisa, ainda se recordam e há essa relação, e sem dúvida as amizades que ficaram, acho que é o mais valioso.
Para recordar
acima de tudo, assim.
E a sugerir, para recordarmos todas essas amizades que ficaram e perduram no tempo, que partilhasses connosco uma música que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade do Minho. Que tema escolhes?
Olha, eu escolho o Here Comes Your Man, dos Pixies, porque era sem dúvida uma música que na altura no BA, quando eu tocava, toda a gente parava e era aquela música que deixava as pessoas todas em alvoroço. E que acho que faz recordar todas as pessoas que passaram pela Universidade do Minho e que iam ao BA nessa altura, lembro-se sem dúvida assim.
Depois da música, voltamos à conversa com o Nuno Freitas. É ele o convidado de hoje, do Alumni pelo Mundo, um antigo estudante de gestão que está a dar cartas por Miami, depois de também já ter passado por San Diego. Nuno, o que é que te fez ficar por aí?
A realidade que existe na Europa e sobretudo em Portugal, a nível daquilo que são oportunidades, e não só oportunidades, a própria forma como olho para o mercado tem algumas características que são deprimentes. Vê-se um país que continua a tomar decisões que por vezes não são as melhores, e quando uma pessoa não está satisfeita com aquilo que tem, tem é de se mudar, não é? Se não conseguimos mudar onde estamos, mudamos a nós. Então acho que, sem dúvida, procurar a oportunidade e procurar um mercado que valoriza mais a competência, procurar um mercado que, onde realmente existem oportunidades que não dependem de influências ou de outro tipo de impactos, acho que é algo que me fez mudar e continua-me a desafiar, sem dúvida que é uma realidade muito mais prática, muito mais dinâmica, com as suas desvantagens também, ou seja, não há nenhum lugar perfeito e com consciência plena disso, mas que na realidade, se uma pessoa quer lutar e quer conseguir alguma coisa, tem muita mais oportunidade do que aquilo que acontece neste momento em Portugal e na Europa, infelizmente.
E como é que é a tua rotina?
A minha rotina, o meu dia começa cedo, por volta das 7 menos um quarto, 6 e meia, 7 menos um quarto, parar as coisas, levar as minhas filhas à escola, portanto tento sempre levá-las à escola. Depois tento trabalhar sempre num ambiente formal. Eu venho para o escritório 2-3 vezes por semana e os outros dias trabalho no escritório no sítio onde eu vivo, ou seja, tentar sempre ter uma presença num lugar que signifique trabalho. Não consigo estar em casa no sofá a trabalhar remotamente, isso para mim não funciona muito bem. Acabo por depois tentar, no final do dia, voltar a estar com as minhas filhas, finalmente o dia. Não há aquele hábito de trabalhar até às 7-8 da noite no escritório, ou seja, as pessoas no escritório acabam por sair às 5 da tarde. O que acontece é que normalmente eu também acabo por sair por volta das 5 e meia, por aí, vou para casa. Quando tenho algumas coisas para fazer de trabalho, acabo por acabar durante o final do dia em casa. E depois também tentamos aproveitar a cidade, tentamos passear muito, acabamos por andar muito mais aqui do que costumava andar em Portugal. O clima também ajuda, o facto de, por exemplo, neste momento, nesta altura do ano, chegarmos às 8 da noite e estar em 27, 28 graus, acaba por ser, sem dúvida, algo que puxa muito a poder usufruir de passear a pé, de poder conhecer os lugares. E depois também tento aproveitar os fins de semana e os momentos em que posso viajar para conhecer partes dos Estados Unidos. Portanto, numa lógica de conhecer novas cidades, de conhecer novas realidades, diversidade também cultural e culinária, gosto muito disso. E então tentamos viajar dentro dos Estados Unidos o máximo que podemos.
E do que é que se sente mais saudades quando se vive longe?
As pessoas é sempre a parte mais difícil, não é? Porque quando uma pessoa está longe, acaba por mantém a relação, mantém o contacto, mas aquela informalidade de poder jantar com os amigos e com a família perde-se, e sem dúvida é algo que se tem de abdicar. Vai-se criando novos amigos aqui, portanto vai-se tendo isso com outras pessoas aqui. Claro que aquelas relações de anos e anos são difíceis de conseguir replicar aquilo que é essas amizades. Há sempre aquela parte da comida portuguesa, apesar que eu sempre fui, a minha família sempre foi um bocado de comida de vários sítios. Sabe aquelas, tipo, saudades do queijo da serra e de algumas coisas desse tipo, que por vezes não chegam aqui. Essa é a parte que se calhar deixa mais saudades. Também se calhar dizia, aquilo que deixa menos saudades, e naquilo que é o âmbito da tua profissão de jornalista, é o tipo de jornalismo que uma pessoa estava sujeita em Portugal, muito negativo, muito dantesco, muito repetitivo. Então essa parte eu acho que não tenho tantas saudades. Por vezes, quando caio no erro de tentar ouvir notícias de Portugal, começo a sentir a depressão e começo a tentar mudar para deixar de ouvir notícias.
Olha,
então, essa é a parte que deixa menos saudades.
E falavas de novas amizades, tu vais tendo contacto com o português aí?
Acabo por ter alguns portugueses que têm contacto, tenho pessoas que já conhecia inclusive antes, que mantêm contacto cá, mas acabo por ter uma diversidade grande de contactos. Não são, digamos, nem são portugueses aquilo que serão os contactos mais relevantes ou mais recorrentes que vou tendo aqui. Para mim não faz diferença o facto de ser português ou não ser, ou seja, é completamente indiferente nesse aspecto.
Sentiste-te sempre bem acolhido quando chegaste aos Estados Unidos?
Sim, há uma diversidade muito grande nesta zona. Eu vivo um bocadinho a norte da zona de Miami, vivo mais na zona de Fort Lauderdale. É uma zona mais americana. Miami é uma zona muito mais virada para um público latino. Miami tem quase 80% de população latina. Portanto, é uma cidade bastante diferente. E vê-se uma diferença muito grande até na forma de acolhimento de uma cidade e da outra, Miami e Fort Lauderdale. Fort Lauderdale é uma cidade mais familiar, mais tranquila, vive-se com mais qualidade de vida, menos trânsito, menos confusão, mais fácil encontrar boas escolas do que Miami. Provavelmente em Miami quem vive lá perde uma hora e meia do trânsito por dia, e eu mesmo vindo para o escritório, tento fazer 15, 20 quilómetros, consigo fazer em 20 minutos. Portanto, sinto que é uma vida super tranquila, super, super fácil e as pessoas são super amigáveis. Há muita diversidade cultural, ou seja, ninguém é de cá e toda a gente é de cá. Isso é uma daquelas características que o povo aqui tem, é que uma pessoa vem para os Estados Unidos e consegue transformar-se em um americano. Isso é uma característica que muitos poucos países no mundo conseguem fazer com que realmente alguém que vem de fora se sinta como parte do país e como pertencente à cultura do país.
Olha, Nuno, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Eu aí deixava uma música que tem mais a ver até com os Estados Unidos do que propriamente com Miami, que é American Pie, do Don McLean, que é sem dúvida uma música que reúne muito daquilo que é parte cultural e histórica do passado americano. E essa, sem dúvida, era uma boa opção para poder exemplificar uma música que me faz recordar os Estados Unidos.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be.
the king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. Cause the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed today? The music died. We started singing bye bye, Miss America. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. In the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing bye-bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye bye Miss.
this American pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Voltamos à conversa com o Nuno, ele que está em Miami e também já passou por San Diego depois de ter estudado gestão na Universidade do Minho. Voltando a Miami, Nuno, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar se formos até aí?
Olha, Miami tem uma oferta incrível, não é? E principalmente esta zona da Flórida, do sul da Flórida. Há uma zona obrigatória, South Beach, sem dúvida que é uma zona obrigatória para toda a gente conhecer, é aquela parte mais icónica dos filmes do Miami Vice e daquilo que é a parte quase... tem a zona de Art Deco, que é super interessante, mas depois também existem muitos bairros e muitos bairros diferentes. Tens o Design District, onde tens a zona das lojas de luxo com uma característica completamente diferente. Ao lado tens a zona do Wynwood, onde tens os maiores murais de grafitis, que inclusive podes ver alguns grafitis de artistas portugueses super conhecidos, e que é uma zona muito mais descontraída, muito mais tranquila a nível cultural, com uma oferta e uma diversidade a nível de restaurantes incrível. Podes visitar Coral Gables, que é uma zona mais arranjadinha, vamos dizer assim, em que também podes encontrar sítios fantásticos para almoçar e para jantar. Tens as Florida Keys, que são uma zona incrível para passar um fim de semana, com uma parte muito voltada para usufruir do mar e barcos e tudo isso. Miami acaba por ser a cidade com mais barcos no mundo, a nível do número de barcos, então acaba por ser uma cidade que pode usufruir muito dessa parte do mar. Claro que é uma cidade em que conflui muita gente do mundo, ou seja, conflui muita gente com muitos recursos, então é uma cidade que se torna uma cidade cara, e neste momento é uma cidade bastante cara para viver, mas também tu consegues equilibrar, por exemplo, aquilo que são compras aqui não quer dizer que sejam muito mais caras do que um supermercado em Portugal, ou seja, tens opções para tudo, consegues equilibrar a vida. E depois também aqui nesta zona da Flórida tens zonas que toda a gente gosta de visitar, os parques, não é? Eu com uma filha de 14 anos e uma filha de 9 anos, como deves imaginar, já fui para umas 3 ou 4 vezes à Universal e à Disney, que são destinos obrigatórios. Outra zona muito interessante, mas que neste momento está um bocado destruída por causa do último furacão, que é a zona da costa oeste da Flórida, onde tens Fort Myers e tens essas zonas todas que são praias lindíssimas, Sanibel Island, que ficou bastante destruída, mas que não tenho dúvidas, ao ritmo que eles estão a recuperar as coisas, daqui por 6 meses já está tudo novamente refeito e está tudo novamente com umas condições ótimas, portanto é uma zona que também em breve é interessante visitar.
Olha, Nuno, já estamos perto do final da nossa conversa, mas gostava que, em jeito de balanço desta tua experiência internacional, deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de portas.
Eu acho que a experiência de poder passar por outro país, por outra realidade, é sempre positiva. Mesmo que corra mal, é positiva. Portanto, quem está a pensar nisso não deve ter medo em arriscar. Há desafios, sem dúvida, há que abdicar de muita coisa. Para mim e para a minha esposa, aquilo que nos fez mudar, mais que nos foi o maior incentivo, foi pensarmos o que é que nós gostávamos que as nossas filhas tivessem como futuro, sobretudo isso. Essa foi a grande motivação. E também aquilo que é uma sensação de liberdade mais real. Portanto, eu sem dúvida, mercados como os Estados Unidos, não estou a dizer qualquer país é uma boa opção, mas mercados como os Estados Unidos, que são mercados que trazem muitas oportunidades, são mercados para pessoas que acham que têm ou que sabem que têm competências e que estão dispostas a esforçar-se, a dedicar-se, a trabalhar a sério, sem dúvida que é um destino fantástico. Pessoas que procuram mais um trabalho relaxado, de progressão de carreira formal, de 9 to 5, aí também digo que não é uma boa ideia, não é um bom sítio para irem. É um sítio que, se a pessoa não estiver dedicada e esforçada a trabalhar, é um mercado muito mais competitivo nesse sentido. Portanto, não é para todos, mas sem dúvida que as pessoas que tenham essas características vão encontrar aqui um sítio que vão ter muito sucesso e que vão ter um futuro muito, muito feliz pela frente.
E está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal um dia?
Neste momento não, ou seja, neste momento nós estamos já em fase para ter residência aqui, com Green Card, portanto não é essa a intenção. Não quer dizer que não possa acontecer, o futuro a Deus pertence, nós não sabemos o que é que vai acontecer e sem dúvida que neste momento e para o futuro será aqui e cada vez mais difícil agora com as minhas filhas a criarem esta estrutura aqui e a amizade. Era um crime eu agora voltar a tentar mudá-las para outro país, portanto, no futuro não faz parte. Faz parte voltar a Portugal várias vezes, sem dúvida, porque tem muitas pessoas aí que deixam muitas saudades, mas como futuro, não.
E para terminarmos, uma palavra que resuma esta tua aventura internacional.
Acho que desafio é a palavra que resume. O desafio é aquilo que me alimenta, o desafio é aquilo que me faz sentir vivo. E sentir que estou a fazer algo melhor de um dia para o outro, que estou a evoluir. Portanto, desafio é sem dúvida a palavra que eu deixava ficar para terminar.
Nuno, muito obrigada pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, Nuno. É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo, com a Nuno Freitas ao comando desta conversa que nos levou até Miami, onde está este antigo estudante de gestão da Universidade do Minho. Quanto a mim, estou de regresso na próxima semana com outra história de um antigo aluno da UMIGO. Até lá.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law.
Anyway,
Though the wind blows, doesn't really matter
to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time.
Of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? frightening, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.